Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo o número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de abril de 2022. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um texto bíblico.
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Sadi Kogo. 2º, Márcio José Munareto. 3º, Roger Carlos Vencato. 4º, Franciele Vieira Godóis. 5º, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 6º, Rodrigo Pivoto. 7º, José Juscelino Franco. 8º, Daniel Walter Friso. 3º, pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. Leitura e discussão do projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal número 1945, de 16 de fevereiro de 2022. Leitura e discussão do projeto de lei número 32, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1867, de 15 de junho de 2021. Leitura e discussão do projeto de lei número 34, de 8 de abril de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 12 de 2021, 13 de 2021, 35 de 2021, 36 de 2021 e 37 de 2021, e da outras providências. 4º, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 30 e do projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 31 e do projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022. Altera dispositivos da lei número 811, de 16 de dezembro de 2003, que estabelece o Código Tributário do município de Nova Esperança do Sul, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT. Magno Giuliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior, todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Moções de pesar, número 16, 17 e 18 de 2022. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT vêm, por meio desta, manifestar o seu profundo pesar pelos falecimentos de Alcides Gaberti, Marli Bruno Frigo e Hugo Sagrillo. É justa homenagem póstuma desta casa a estas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Magno Giuliardi Gaberti, vereador-presidente. Nova Esperança do Sul, 18 de abril de 2022. Moção de congratulação número 1 de 2022. Moção de congratulação ao Dr. Alisson Assis de Oliveira, médico do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul manifesta as suas congratulações e reconhecimento ao Dr. Alisson Assis de Oliveira, por sua dedicação, empenho, profissionalismo, extremamente comprometido à profissão, visando sempre o bem-estar de seus pacientes, sendo um excelente médico e, sobretudo, um grande ser humano. Reafirmamos nosso agradecimento pelos esforços em serviços prestados ao município de Nova Esperança do Sul. Nova Esperança do Sul, 18 de abril de 2022. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul. Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Franciele Vieira Godóis, Márcio José Munareto, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato, Sadi Kogo, vereadores das bancadas do PL, Progressistas e PDT. Ofício do Gabinete número 151 de 2022. Senhor Presidente, ao cordialmente cumprimentá-lo, sirvo-me do presente com o objetivo de retirar o projeto de lei complementar número 13 de 2022. Projeto de lei complementar número 13 de 2022 declara a extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1. E cria os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor do departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos protestos de respeito e consideração aos integrantes desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Passaremos agora para o juramento de posse da vereadora suplente Ilove Sacilotto Perufo. Peço que a vereadora suplente Ilove Sacilotto Perufo se posicione em pé frente à mesa diretora com o braço direito estendido e responda: assim ou prometo, após ser proferido o juramento. Prometo cumprir e fazer cumprir a lei orgânica, as leis da União do Estado e do município, e exercer meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade e da honra e do bem comum.
Prometo.
Nomeio para compor a mesa diretora. Nomeio para compor a mesa diretora na função de secretária, a vereadora suplente Ilove Sacilotto Perufo. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sadi Kogon.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao secretário Asburi aqui, ao jurídico, o pessoal que nós prestigia, o Saraiva, o Velto, o Jojão, a Zelaine, a Verônica, filha da nossa vereadora agora aqui, agora empossada. E o pessoal de casa, meu boa noite. Eu queria aqui já desejar para a Loves aqui um bom trabalho. Está entrando hoje aqui no lugar da Franciele. E para a Franciele também desejar que seja feliz com o bebê dela, que nasceu agora há pouco. E para a Loves, bom trabalho. A gente conhece há tempo, aí amiga nossa aqui da região aqui. Eu queria aqui, de momento, agradecer a secretária Janaíta por um pedido que eu fiz. Dá uma cesta de lixo lá em cima, ela botou, e outro serviço aqui na rua hoje. Queria agradecer ela pelo serviço. E eu queria agora aqui, para a recém-passada, a nossa semana do município, parabenizar a toda a equipe que se envolveu nas festividades da semana do município. Porque isso aí dá trabalho, e eu acho que foi muito bonito aí, começando no sábado, a janta, né, comida boa, a escolha da rainha depois, show, né, e veio se arrastando depois. Na segunda-feira tivemos uma sessão solene com a escolha dos homenageados aí no clube. Foi muito bom isso aí, eu acho que é bom para o nosso município, para as pessoas. Foi bem escolhida as pessoas ali. Eu não vou citar o nome aqui porque foi bem citado aquele dia para os colegas lá. Eu acho que é uma coisa que foi bem merecido e deve se fazer isso. E nós temos que ter orgulho de dizer que temos uns 34 anos de emancipação. Imagina só se nós não fossemos emancipados dependendo de um pedaço de São Francisco, de Jaguari ou de Santiago. Hoje nem tudo está 100%, mas está encaminhado o nosso município em rumo do sucesso, né? E na terça-feira tivemos baile. Na quarta-feira, o encerramento aí na praça com os artistas da terra. Tinha brincadeira para gurizada aí. E para encerrar de noite, foi brilhante aí aqueles motoqueiros que vieram para encerrar mesmo a semana do município. Foi muito bonito, bem organizado. Estava cercado ali, tinha proteção, não tinha perigo nenhum. Os caras são nota 10 ali, ó. É, ali tinha gente velha, gente nova, tinha crianças ali, uns choravam, outros davam risada, olhando aquelas motos ali. Aquilo foi muito bom, e isso aí foi uma atração assim, que eu acho que é muito importante, e tem que acontecer isso aí, porque tem que contentar aquele idoso, tem que contentar aquele jovem também, que vai lá ver como é que funciona, e mais que nós há 2 anos... praticamente estava parado com esse negócio da pandemia aí, e então parou esses eventos. Então, esses primeiros eventos, essas coisas que estão acontecendo, o pessoal vai lá mesmo. Eu acho que foi muito bom assim para encerrar assim a semana nossa do município. Eu acho que foi brilhante, foi com sucesso aí. No momento era isso, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Segundo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui hoje, a imprensa, pessoal que está em casa, meu boa noite. Primeiramente, eu queria desejar boas-vindas para Ilóvis, nossa colega, que seja muito feliz nessa nova etapa da tua vida. Hoje eu volto no assunto que eu venho sempre falar, questão da iluminação pública. Estive falando com o Cadu semana, parece que está para sair uma reunião com as empresas e o prefeito, questão de valores, não estão se acertando entre valores, entre a prefeitura e as empresas. Então, que conversam e cedem um pouco a prefeitura e as empresas para que dão jeito para arrumar essa iluminação pública. Até porque a gente paga para ter iluminação pública. E quem vai ganhar com isso é a comunidade. Também a questão da eco...
Por gentileza, uma parte aqui. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar a Love, os ouvintes da 87, né? E só para enriquecer o assunto que o vereador vem abordando aí com relação à questão da iluminação pública e mais precisamente com relação à prestação dos serviços, né? Na questão da reposição e instalação das lâmpadas, esse entendimento já aconteceu com as empresas. Nós tivemos uma reunião com o prefeito hoje e já está tudo definido, tudo acertado. Então, eu penso que aí hoje estamos na segunda-feira, eu acredito que aí quarta ou quinta o pessoal já vai estar trabalhando, porque temos muita demanda reprimida, né? Então, a gente reconhece que existe uma dívida nesse sentido de executar esses serviços, né? Então, agora que houve esse acordo, houve esse entendimento, nós também, como vereador, esperamos que as empresas saiam aí para fazer esse trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Que bom, vereador, porque a comunidade nos cobra muito isso. Que bom que se acertaram. A questão da ecoterapia, acho que foi o Getúlio, quando era secretário, que lançou a ecoterapia dos cavalos lá no... Não tem informação quando é que retorna. Ah, que bom, porque eu andei falando com os pais hoje. É um excelente tratamento para as crianças. E os pais estavam meio um pé atrás, né? Até sugeriram que se precisasse de uma ajuda, com alguma coisa. Então, semana que vem, volta. Que bom, então. Que bom para esses pais que precisam muito para os seus filhos. Também a questão do Projeto 30, que é o técnico em agropecuária. Vou dar uma sugestão para os colegas que o prefeito manda um ofício e retira esse projeto. E faz uma correção, que coloca para a inspetoria veterinária esse técnico. É para a inspetoria. Eu estive lá me informando, porque o Joy saiu e o seu Jesus Quincoz também saiu. E está defasado lá. Quem está trabalhando é a Mariana, veterinária. E, na verdade, ela não pode estar lá. Então, de repente, manda um ofício, retira e faz um ajuste, que é para a inspetoria veterinária. Se os vereadores entenderem que está certo, que pede para o prefeito mandar ofício. Também gostaria de saber da Feira do Peixe. Essa Feira do Peixe vem antes que vem sendo realizada. Quem é que participou? Eu não pude participar. Você sabe quem é que participou? Quem trouxe peixe para vender? Alguém pode falar, Getúlio?
Com licença, colega vereador. Que eu percebi e acompanhei lá, eu vi o ex-colega, o Vanderlei.
Ah, bom, muito bem. É para saber, então, para não cair no esquecimento. O vereador Peixaca, então, que...
Foi quem eu vi vendendo lá.
E quem promoveu foi...
Inclusive, cruzei lá para cumprimentar o pessoal que estava trabalhando. Sim, sim. E era, acredito que era ele, porque era ele que estava com a equipe dele lá.
E quem promoveu foi a prefeitura em Imater, né? Não, tá bem. Então, é só para não cair no esquecimento isso. Era isso, senhor presidente. Eu vou para a mesa.
Terceiro vereador, Rogê Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhores e senhoras, senhora vereadora, ouvintes que nos assistem pela 87.9, plateia que se encontra aqui presente, a imprensa do Jornal Expresso, da Folha, demais assistentes desta sessão, o nosso boa noite. Em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas a Ilove Saciloto Perufo, por assumir como vereadora neste momento, né, e dizer da satisfação de tê-la aqui também como colega, né? Como vereadora aqui, sabe que pode contar com a nossa bancada do PDT a hora que precisar. Dizer também para a ex-vereadora que saiu agora, ganhou um filho também, né? Desejar a ela, a Franciele, desejar a ela muitas felicidades, né? Muito sucesso com essa criança. É, para ela, então, também os nossos parabéns. A ela, a família dela. Eu queria colocar aqui também sobre o projeto aqui que o Diga falou, o Márcio falou, do técnico agrícola, né? Eu acho, Márcio, que é muito importante, tu fala em trocar, né, colocar para a inspetoria o técnico. Né? Por exemplo, na Secretaria da Agricultura, quando eu estive lá, eu sou técnico em agropecuária. Né? Nós tínhamos lá o Joy, que era técnico, era também técnico nessa área. Nós tínhamos o Fernando de Ponte, que era engenheiro agrônomo e engenheiro agrícola, né? Também. Nós tínhamos lá o Cauã, que estava cursando agronomia também, né? Então, nós estava bem servido nessa área. Então, vê, vereador, a falta que faz, né? Lá, pessoas que entendem da área, né? Da área técnica agrícola. Então, isso é muito importante, né, que esse projeto, eu entendi, né, vereadora, a tua proposta aqui de trocar, que seja, e dizer assim, ó, que o que está lá hoje assistindo, assumindo a pasta lá, como é que é o nome dele? O João Ayrton Valvassori, ele quer sair, né, então nós temos que substituir, né, então temos que substituir. Né, essa é a importância do caso. Eu acho que é um projeto que vem, né, para trazer benefício para nossos agricultores, para estar ali junto com a Emater, né, para estar fazendo todo esse serviço. Né. Mas nós deixamos, né, esse projeto aqui, nós temos a minoria, né, mas a tentativa é de convencê-los que é muito importante para nossos agricultores, né, juntamente com a Emater, fazer um trabalho melhor, né, ter mais a acessibilidade à nossa agricultura, que vem passando por momentos difíceis. Me pediu uma parte, vereador?
Obrigado, vereador. Só que eu falei com o secretário lá, e é para a inspetoria mesmo, vereador. É para a inspetoria. Exclusivamente para a inspetoria. Então, se ele for para a inspetoria, ele não vai poder mais atender na Secretaria de Agricultura, porque aí ele vai só na inspetoria. Não tem como mais ele atender a agricultura e a inspetoria, os dois juntos. Ou é a agricultura ou a inspetoria. Obrigado, Eduardo.
Tá bem, certo. Tá. Mas aí nós vamos estudar isso aí, vamos falar nossa bancada e vamos ver o que podemos fazer, né, nesse sentido aí. E dizer também aqui pela, né, a passagem da semana do município, que foi muito importante, parabenizar a secretária que estava à frente disso aí, que foi Alcione, toda a equipe, toda a administração pública, todos os que se envolveram no trabalho, né, de divulgação, no trabalho de todos esses eventos, né, parabenizar a todos pelo grandioso evento, que isso é muito importante, né, para o nosso município. Falar também das rainhas, né, de todas as candidatas. Saiu a rainha, saiu a primeira princesa, a segunda princesa, e todas elas que concorreram, ganharam ou não ganharam, todas elas eram muito bonitas, muito lindas. Né? Então, nossos parabéns a todas. Em nome da rainha do município, parabéns a todas, a primeira princesa, a segunda princesa e aquelas outras que concorreram também. Né? Dizer também que hoje eu estive falando com a Janaíta, né, e aí então pedi para ela urgentemente colocar aqueles dois mataburros, um no Rincão do Ouro, que é lá perto da propriedade do Daniel, e outro lá no Zé Munareto. Então, essa semana vai ser fabricado 3 mataburros, 2 vai ser para lá. O outro ainda não sei. Então, esses 2 vão ser colocados agora, essa semana, mais tardar no começo da semana que vem, porque também temos feriado nessa semana, né? Mais um feriado, né? Dizer também que sobre a ambulância, agora vai ser pelo consórcio, não vai ter como, sem licitação, vai ser pelo consórcio, para ver se nós adquirimos essa ambulância de uma vez por todas, né? Porque está ficando difícil. Então, isso é muito importante, essa saída. Vão ter que sair pelo consórcio, não tem outra alternativa, né? As estradas também estão sendo revisadas, sendo feitas as partes, que eu até não falei hoje com o capataz de obras, mas está trabalhando nesse sentido, né, trabalhando para a melhoria das estradas do interior e as estradas de chão aqui da cidade também. Muito obrigado, devolvo a palavra a mim.
Quarta vereadora, Ilove Sacilotto Perufo.
Senhor presidente, colegas vereadores, a plateia que nos assiste, quem nos escuta pela rádio, pela live do Jorjão, o meu boa noite. Eu venho cumprimentar aqui a nossa cidade, pelos seus 34 anos, né? Parabéns para a administração, que fez um belo trabalho, que não é fácil também organizar. Deixo meu abraço para a Franciele, né? Estou aqui no lugar dela e que ela seja muito feliz com a filha. E também venho aqui agradecer os meus votos que eu recebi, a confiança daquele povo que acreditou, né, que eu pudesse fazer um bom trabalho. Eu até não pensei que eu viesse tão cedo para essa casa. Eu até achei que eu não vinha, né? Então, eu agradeço a esses eleitores que confiaram e acreditaram na minha pessoa. Vou tentar fazer um bom trabalho, né? Porque isso depende, não depende também só de mim, mas estamos aí. Estou aqui também para representar a minha comunidade do Capão Grande, né? E todas as comunidades e cidade no que for possível eu fazer, né? Então, eu deixo aqui a minha disponibilização, né? Eu vou tentar fazer o possível juntamente com os colegas, como eles estão me dizendo que eu posso contar com eles, e certamente vou precisar, né? Porque marinheiro de primeira viagem, né? Como todos foram, né? Tem uns aí que já são mais antigos, mas uns quantos marinheiro de primeira viagem, né? Então, estamos aí. E vamos tentar fazer um bom trabalho nesse tempo que eu vou ficar aqui. E era isso, devolvo a palavra mesmo.
Quinto vereador, Getúlio Cristiano de Basto Brasil.
Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos acompanha através da rádio, da live do Jorjão, caras colegas. Eu gostaria de iniciar, tem pouca pauta para hoje, eu gostaria de iniciar parabenizando a equipe do turismo, a equipe da administração, a equipe que se envolveu na semana do município. Teve vários eventos, a maioria do povo pôde participar. Então, parabéns para todos, parabéns para a equipe lá da Alcione, que sem equipe a gente não consegue alcançar muita coisa. Ainda tem alguns eventos para acontecer, eu sei que tem a pedalada, né, do município. Então, boa sorte ainda na continuidade das festividades. Gostaria de parabenizar a colega Love, desejar boas-vindas para ela. É um trabalho, muita gente diz que é fácil, não é. Porque a gente ouve muitas reclamações e a gente tenta resolver problemas e às vezes não está no nosso alcance. Eu conversei antes de assumir pela primeira vez aqui, né, que eu estou na minha primeira passagem, com o vereador Rodrigo, se não me engano, e com o Roger, foi isso que eu mais conversei
de como é, e conversei com eles um pouco desse nervosismo que é chegar pela primeira vez aqui, né? A gente frio, meio cru, e me passaram que não adianta, apesar da experiência, cada sessão a gente sempre tem aquele frio na barriga igual, porque sempre tem algum assunto delicado, alguma coisa. Então é isso que tu pode esperar, Love. Apesar do passar, do andar da carruagem, a gente sempre fica um pouco aflito a cada sessão. A gente fica um pouco aflito a, às vezes, não conseguir atender os pedidos, né? Mas te desejo sorte nessa caminhada. Fico feliz, uma pessoa praticamente de casa, né? E que bom que o Capão Grande tem mais uma representante. Mais forte, acredito, por estar lá, né? Por estar envolvida diretamente com aquela comunidade. Te desejo sucesso do fundo do coração. E fizemos, acredito, fizemos uma caminhada que pouquíssima gente fez, né, Lóvis? Visitamos casas juntos na campanha, né? Então, te desejo sorte de coração e conta comigo. Porque precisar, conta com a nossa bancada e, com certeza, com todos os colegas, a gente está à disposição. Sucesso para ti, muita luz no teu caminho. Hein?
Sexto vereador, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, aos nossos funcionários da casa, a Verônica, filha da nossa vereadora agora, a Zelaine, companheira de caminhada também, suplente também, Saraiva, o Velto, Jorjão, com a sua live, meu boa noite. Em primeiro lugar, quero desejar boas-vindas à nossa colega vereadora da nossa bancada progressista. Tu está aqui porque tu teve confiança dos votos, como tu diz, né? A gente está aqui por pedido da população, ficou de suplente, mas hoje está aqui assumindo um lugar aqui e tenho certeza que vai fazer um bom trabalho e, se precisando de nós, não precisa nem falar, né, que pode contar com nós. Também quero falar sobre, até fui chamado antes da sessão para participar de uma surpresa de despedida para o Dr. Alice. Está lá o pessoal da saúde, da época que eu trabalhei lá na secretaria. Desejar a ele sucesso na vida dele, que ele é um cara que merece. A gente está fazendo uma moção aqui muito, muito bem para ele. Infelizmente, ele vai embora, mas é para melhor da vida dele, né? Então, a gente tem que só que desejar sorte para ele no caminho dele. E, com certeza, vai ter muito sucesso pela dedicação e comprometimento com a profissão que ele escolheu. Então, quero começar pedido de providências, né? Que não podemos deixar as coisas parar. Eu estive lá na Centenário semana passada, recebi um chamado de cidadão lá, passei para quem poderia resolver, me disseram que iam resolver, tinha que ser com tempo seco. Eu acho que já faz dias que não chove, então está na hora de resolver esses problemas de esgoto correndo céu aberto, é boca de lobo entupida. E eu vejo que a administração hoje, por exemplo, poderia ter dado começo nos trabalhos. Fui lá para ver se tinham começado, não começaram. Estão dando prioridade para uma janela no meio da praça, que eu não sei qual é o significado daquela obra ali. Então, eu vejo que as pessoas, a administração está dando prioridades para as coisas que não têm tanta prioridade, que é... Eu, para mim, prioridade é a saúde pública. Tu cruza lá, é só ir lá, cruza lá, é um fedor que não dá para aguentar lá onde tem moradores. E o esgoto correndo céu aberto, vão esperar chover, porque daí vão ter uma desculpa que tem que estar seco, e já faz mais de semana que não chove, já poderiam ter mexido no serviço, pelo menos. As bocas de lobo é reclamação para todo canto, acredito que vocês também tenham reclamação de boca de lobo entupida. Eu tenho fotos para quebrada, e a administração não se mexe nesse sentido. Então, eu acho que tem que mudar as prioridades tem que ser saúde pública, esgoto correndo céu aberto, iluminação pública, até eu ia comentar, mas já disseram que então, é muita demora, a cidade está às escuras, só vocês irem para andar na cidade. É todas as ruas, é 3, 4 bicos queimados. Lâmpada, né? Não é bico, é lâmpada. 3, 4 lâmpadas queimadas. E assim por diante. Agora também, antes da sessão, um agricultor parou aqui na frente da Câmara e falou comigo que os serviços para o lado do Planalto têm pedidos desde fevereiro que não são atendidos, ou é atendido um, passa na frente do outro, ou não faz o serviço. Então, acredito que a pessoa que me falou esteja falando a verdade, né, porque eu não fui averiguar. Então, é coisas que a gente não entende as prioridades. Tem muita coisa estranha acontecendo. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Eu não aceito esse tipo de coisa. E logo, logo o povo vai ficar sabendo do que eu estou falando. A administração já sabe, já estão cientes disso. Eu não aceito esse tipo de coisa contra mim e contra nenhum tipo de cidadão. Era isso, agradeço a atenção.
Sétimo vereador, José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, plateia que nos prestigia, a imprensa, Love, seja bem-vindo a essa casa, Câmara de Vereadores, a Casa do Povo, onde os vereadores têm o direito de expor, se manifestar, né, vereador Sadi? Então, saúdo, né, e lhe desejo uma ótima estadia aqui na Câmara de Vereadores, que a senhora possa realizar o seu trabalho. Já vou lhe dizer que não é fácil, não é fácil para nenhum de nós vereadores, né, porque vereador é para legislar, executar, fazer é com o executivo, né? Então o executivo é que tem a autoridade para fazer as coisas. Então dependemos dele para que as coisas aconteçam quando é possível, quando a gente consegue fazer, né? Então são coisas distintas, embora às vezes as pessoas meio que misturam Câmara de Vereadores e Prefeitura, são dois poderes muito distintos, cada um com a sua função. Função da Câmara de Vereadores é lá, criar lei, fiscalizar, pedir, tudo bem. Mas executar, fazer é com o executivo. Né? Estamos falando aqui do projeto do técnico do trabalho da agricultura. Né? O vereador Márcio tem uma posição que não vai mudar muita coisa, mas isso vai segurar um pouco o projeto. Né? Daqui a pouco nós vamos deixar de atender o agricultor em função de que vamos ter que retirar o projeto, mandar outro, né? E nós estamos estudando esse projeto já tem uns quantos dias, né? Então são coisas, mas são questões da Câmara de Vereadores. O executivo tem que, dentro daquilo que é possível, negociar, articular, mas depende dos vereadores também, né? Portanto, esse projeto ficará em estudos para nós ver, vamos conversar com o executivo para ver, né? Mas sem dúvida nenhuma, fica muito clara a necessidade. A necessidade de um funcionário que estava lá durante todo o período da administração anterior. Né? Tinha um funcionário lá. Então, agora, nós temos essa questão que nós podemos conversar, trocar uma ideia, mas que tem a necessidade desse profissional lá para auxiliar o nosso produtor rural. Falar da questão que o vereador fala, da questão da centenário. Se sabe dos problemas. Amanhã mesmo tem uma equipe lá que vai lá trabalhar, tentar resolver os problemas. Tudo é prioridade. Tudo tem que ser prioridade. Saúde, educação, cultura. Tudo é prioridade. Tudo tem que ser feito. Por isso que a administração ela é composta de várias secretarias. Tem agricultura, tem turismo, tem educação, tem saúde. Né? Essas são as funções. Né? E tudo tem que ser dentro do possível das suas prioridades. E sem dúvida nenhuma. É um problema sério que nós temos lá. Daqui a pouco vamos solucionar, vai ser uma solução paliativa, que não vai resolver de um tudo, mas sem dúvida nenhuma temos que ter essa atenção com essas pessoas. Né? Então, amanhã o executivo estará lá, o pessoal vai ver o que pode ser feito, eu falei com a Jana hoje, e amanhã tem um pessoal lá trabalhando, fazendo melhorias para o bairro, né, que é um levantamento dê sugestões da própria comunidade e que a administração vai estar lá tratando desses assuntos. E assim como esse, temos outros problemas. E a grande verdade que a gente pode falar para todos os presentes e para todos aqueles que acompanham a transmissão da reunião da Câmara, Câmara de Vereadores, Executivo, secretários, eles vão ter sempre problema. Porque sempre tem problema. Tu resolve um, aparece outro. E essa não é uma reclamação, essa é uma constatação de que todo aquele que se dispõe a exercer um cargo público, político, ele tem que ter a consciência de que ele vem ali para resolver problema. Porque ele resolve um, aparece outro. Às vezes resolve um, aparece dois. O senhor foi secretário, sabe como é que é. Eu estou falando a verdade. E é assim mesmo. Então as coisas são difíceis. E o cidadão também tem um outro ponto de vista que às vezes a gente tem que pensar, que o cidadão, dois, três cidadãos têm problema, cada um quer resolver o seu problema. Então são coisas assim, né? Mas não estou falando isso para defender o executivo, nem para defender o vereador. Estou falando isso porque essa é uma realidade. Que a gente vê que as pessoas querem resolver o seu problema. Se eu estou com um problema, eu venho aqui na prefeitura e quero resolver o meu problema. Eu saio e chega outro com outro problema. Então é assim que as coisas funcionam, né? Então, e o 100%, isso é muito raro, né? Tu faz uma coisa, uma dá certo, a outra não dá. Às vezes tu te planeja, diz, não, hoje eu vou carpir a horta. Mas aí não deu porque choveu. Às vezes tu te planeja, não, vou passar secante. Mas aí não tem umidade, não tem suficiente. Então são coisas assim, né? Mas isso é só para descontrair, é só para nós dar falar um pouquinho mais de uma maneira mais ampla nessa questão, porque é assim que as coisas são. Mas sem dúvida nenhuma, o executivo cabe a ele, como falei hoje para o prefeito, temos que buscar sempre a eficiência nas coisas. Não tenha dúvida que o executivo, através dos seus colaboradores, secretários, funcionários, CCs, tem que estar buscando sempre a eficiência do serviço. Isso é uma coisa que o executivo tem que perseguir sempre. Porque a eficiência é que te traz os bons resultados. A eficiência é que faz com que a comunidade perceba que as coisas estão funcionando bem. E não precisa ninguém vir aqui dizer, porque as pessoas veem. Né? Então, são coisas... A eficiência em cada setor deve ser algo que esteja ali com o comandante, com aquele senhor que está na linha de frente, com quem ocupa esse cargo de gestor da pasta. Né, para que a gente possa... A eficiência é muito importante numa administração pública em qualquer setor. Né? Tá? Então, eu acho que a questão da Semana do Município já foi bem falada aqui, abordada pelos colegas vereadores. Acho sim que foi uma grande semana do município. A nossa sessão solene no Clube Cultural, que foi uma excelente sessão. Homenageamos as pessoas que mereciam ser homenageadas, né? Registramos o poder legislativo, pôde-se expressar ali a sua vontade, e quando eu digo a vontade, foi a vontade de todas as bancadas, né? E mais uma em conjunto, todas as bancadas em conjunto, né? Cada um identificou ali alguém expressivo, alguém que merecia ser homenageado, e aí cada bancada apresentou o seu. E depois, ainda para fechar, num conjunto de todas as bancadas, apresentou mais um. Então, eu acho que o legislativo exerceu a sua função de estar próximo ao povo, né? Contando ali com a transmissão da 87.9, que transmitiu toda a sessão, né? Fazendo com que as pessoas que estavam em casa prestigiassem e pudessem ouvir a manifestação dos vereadores, a manifestação do prefeito. Então, é para parabenizar a Câmara de Vereadores, que nesse momento eu estou dizendo que o Legislativo fez a sua parte, fez a sua função de estar próximo ao povo. E descentralizou uma sessão, que às vezes tem pessoas que têm curiosidade, tem pessoas que gostariam de vir aqui, mas às vezes não vêm porque ficam assim meio que encabuladas. Né? Mas é interessante a descentralização e essa reunião que possibilitou outras pessoas presenciarem e verem mais ou menos como funciona o sistema numa Câmara de Vereadores. Senhor Presidente, era isso que eu tinha a falar. Sendo assim, devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui, que nos acompanha através da live do Jorjão, aos ouvintes da 87.9. Dar as boas-vindas à nossa colega Love. Seja bem-vinda, Love. Que precisar de nós aí, apesar de novo na casa também, a gente está aí disponível. Bancada do PP, bancada do PL, como o Cristiano falou, bancada do PDT também. Todos aqui são da casa e vão te dar o suporte se um dia tu precisar. Também gostaria de parabenizar a administração pela semana do município aí, por os eventos que foram citados. Acho que o pessoal que organizou, todos envolvidos aí, de parabéns. Parabenizar a Câmara de Vereadores também pela nossa sessão solene. Eu, em particular, a minha primeira sessão solene, porque o ano passado, com a pandemia, não tivemos. Fiquei feliz. É bom poder falar, olhando no olho, né, o que a gente sente de cada homenageado. Depois, durante as festividades ali, ter o reconhecimento, ter um abraço. Então, isso aí é importante, ver que a gente está num caminho certo, que a gente fala a verdade e o que sente, né, recebe o reconhecimento de cada um. E assim a gente vai seguindo. Também, sobre as questões do município, o vereador Roger falou da ambulância. Tomara que saia, né, Roger, pelo consórcio. Nosso deputado Giovanni Scherini, agora em final de maio, vai fazer um ano que mandou o recurso, né, como dinheiro livre, com a indicação de comprar uma ambulância. E até hoje, por problema aqui, por problema dali, não tem. Se Deus quiser, vai dar certo agora, o município precisa, saúde precisa. Eu acho que toda a secretaria são importantes, como eu já falei nessa casa. Prioridades de serviço, como o Dutti falou, tudo é prioridade, mas eu acho que cada eixo de cada secretaria tem que rodar, tem que funcionar, né? Acho que o nosso município tem questões aí que vem há muitos anos defasada, né? Questão de saneamento aí é uma vergonha. Nova Esperança do Sul precisa de investimento, chega de conversa, se fulano fez, fulano não fez, tem que ser feito, não pode passar dessa administração para começar a mexer. O município sofre com isso daí. Questão da água. Até esses dias atrás, nós estávamos numa seca severa. Era um choro só. Os colegas vereadores aqui, eu também. Limpar barragem, fazer poço. Parece que chove. Que tá bom de resolver as coisas agora, né? Com calma. Ninguém mais fala nada. Aí o ano que vem, seca de novo. E aí? Então, acho que temos que fazer as coisas com tempo. Bem planejada, para não correr atrás da máquina depois. Todas as secretarias têm que ser assim. O eixo principal funcionando, vai embora. Vai embora. Isso daí, sempre vai ter um, que nem o vereador falou. Um problema de um problema do outro, descontente. Mas o eixo central funcionando, o município ganha com isso. Ganha e ganha muito. Por hoje seria isso. E meu muito obrigado. Boa noite.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Magno.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a nossa nova vereadora Ilóvis Saciloto Perufo, a Verônica, a Zelaine, o Veltro, o Jorjão e o Saraiva, e os ouvintes da 87.9, meu boa noite. Então, desejar as boas-vindas a vereadora Ilóvis, no que precisar de nós, temos à disposição, entre nós todos os vereadores. Nós também somos novos aqui, temos muito que aprender. Volta e meia erremos aqui, mas isso faz parte. Vou dar uma cobrada. Seria um ano que eu não queria me manifestar muito, mas tem coisas que a gente tem que estar cobrando, né? Eu fui eleito pelo povo, então vamos cobrar. Vamos cobrar e vamos pedir para o executivo, que certamente ele está escutando nós, que manda os secretários e vão lá e façam. Uma lâmpada, vou citar uma, sim, uma que me que estão me cobrando, então, mas tem várias na cidade, mas é uma. Lâmpadas em frente da Giovana Frigi. Já foi assim, ó, já uns quantos moradores na volta já cobrou da administração, cobrou de um, cobrou de outro, fica um day lá e não há jeito. Então, assim, ó, eu acho que lâmpada não cabia um vereador estar toda hora cobrando, mas se precisar cobrar toda a sessão, nós vamos cobrar, né? Não fica feio para o vereador, fica feio para a administração, né? Tem que fazer, lâmpada é o básico de manter uma cidade. Campo de futebol lá no estádio, diz que está um matagal, até alguém que tiver algumas ovelhas ou vaca, largar lá em cima, porque não dá, não corre uma bola, né? O pessoal está reclamando mesmo. Vou até receber lá em cima no estádio, diz que está um matagal, não dá para jogar bola. E tem uma turma forte que joga bola, a gente sabe que a gurizada gosta, então tem que dar assistência, é o básico. Lixo no lado do posto da Vila Nova, esse lixo aí é afamado, né, tchê? Eu já tive até gente indo lá em casa discutir porque eu reclamei sobre esse lixo aí. Assim, ó, esse lixo hoje eu passei ali, mandei uma foto diretamente pro prefeito, uma solução para aquele lixo, porque lá é uma vergonha, do lado de um posto de, do lado de um posto de saúde, do lado de um ateliê ali, é vergonhoso a situação ali, tem mais lixo pro lado de fora do que na lixeira. Então, eu pedi para o prefeito selecionar, aumentar aquela lixeira, para parar com aquela anarquia. Fica feio, imagina quantos funcionários a Mara tem lá, passando em frente ali, do lado um posto de saúde, aquela anarquia. Mas o segundo prefeito, ele ficou de resolver essa situação. Dá uma perguntada que hoje também tive, hoje não estava na cidade e foi corrido ali, o pessoal me perguntou sobre a roçadeira articulada, se algum dos vereadores sabe se... Se está funcionando a roçadeira articulada ou não, voltou a funcionar. Porque assim, ó, em direção ao Capão Grande, para baixo, o bando varejão ali, tá, tem bastante árvore. E tem... Pode falar.
Obrigado, vereador. No momento, foi retirado do trator que estava roçando para ocupar o trator no outro serviço, mas já providenciamos, já também recebi de lá um recado, né, que está precisando roçado e vai ser feito.
Não, tranquilo, porque assim, ó, ali tem bastante ônibus escolar, é estreito aquele trecho ali, né? Então, vamos pedir para a administração. E essa roçadeira, eu acho que dá para deixar ela direto no trator, né? Terminar ali e deixar direto ali, fazer esses serviços aí. Porque essa roçadeira faz um serviço, todo nós sabemos que ela faz. Outra coisa que eu vou dar uma falada, sobre as casinhas. Hoje está... Estava vindo? Sobre as casinhas dos terrenos, né? Que saiu o edital, né? Saiu o edital ali dos terrenos, isso? Dos classificados. Uma mulher hoje me ligou e eu estava vindo de Santiago. Até eu cheguei já quase me atrasei para a sessão. E até a Suzele baixou para mim pedi para ela uma lista de quem dos classificados. Ela já é moradora antiga aqui da cidade, né? Acredito eu. Faz em torno de uns 20 e poucos anos que tem ali, tem filho, ela não tem casa, documentação, segundo ela, tudo certinho, tudo entregue certinho, ela não está nos classificados, tá? Ela não está nos classificados, e ela não está nos desclassificados, entendeu? Porque tem a lista aqui dos classificados, todo mundo que foi classificado, que está a lista aqui, ó, e ela não está na lista dos desclassificados. Então, assim, ó, porque o que é o desclassificado? Tem os nomes das pessoas aqui, ó, não vou citar o nome de quem, né? Não apresentou o item. Tá. E por que o nome dela não está nesse... O que aconteceu? Ela está apavorada em casa. Né? E assim, ó, eu não estou desmerecendo ninguém que ganhou aqui, ó, na lista dos classificados. Tudo gente que precisa, na realidade. Tá? Mas só que tem gente que ganhou aqui, que não tem filho, que já é mais recente, mora bem, é mais recente aqui. Tem esse ponto que eu estou assim, eu não tô criticando a administração nada. Só que eu quero, como vereador, eu quero uma explicação. Né? Até depois, se algum vereador souber alguma coisa e quiser dar uma falada depois, assim, até para a gente... Pode falar, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, é muito interessante essa questão aí, desse assunto que vem que o vereador está levantando agora, que é com questão... aos classificados. Bom, os classificados para os terrenos urbanizados, né? Não é casa, terrenos urbanizados, né? está publicado, saiu esse edital, tem 5 dias para as pessoas questionarem ou não, né, porque as pessoas têm esse direito. Agora, o que, que é interessante nós vermos e ver a fundo essas questões com relação a essa pessoa que o senhor está falando, né? Então, nós vamos ter que ver como que essa pessoa ficou fora, mas tem uma comissão que analisou isso. O que, que aconteceu, né? Então, a gente vai procurar essa informação, depois, se o senhor puder nos passar o nome da pessoa, nós vamos querer ver, porque é interesse nosso que as coisas sejam bem as claras, porque senão fica uma coisa... Né?
Eu só não quis transmitir não, claro, o nome dela, né, por...
Claro,
mas,
claro,
vocês,
mas
normal.
Não, isso. Exato, mas...
Porque, assim, ó, o nome dela, vereadora, ela, se tivesse algum problema na documentação, ela tinha que estar no nome dos desclassificados.
Sim, sim.
Que aqui não. Apresenta, ó, qualquer probleminha vai apresentar aqui. Então ela tinha que estar, o nome dela tinha que estar aqui.
Não, o que eu quero dizer, assim, vereador, que realmente é um assunto...
Não,
é um assunto que a gente tem que ver e a gente se propõe, né, depois, né, internamente, você pode passar o nome para a gente ver de perto, porque o que, que a gente quer? A gente quer lisura no processo. E a gente acredita na comissão que está fazendo esse estudo. Né? Então, a gente quer ver depois, né, vereador, para a gente poder esclarecer. Tá bom? Muito obrigado pela parte, vereador.
Tranquilo, vereador. É que assim, ó, eu não tô falando que algum erro de alguma coisa da administração, só que a gente tem que resolver, né? Que ela deveria estar em algum lugar aqui, ou se tem problema de documentação, ela teria que estar num ponto aqui. Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 29, de 24 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de mais um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar na Secretaria de Educação e Cultura. O presente projeto justifica-se pelo pedido de exoneração da profissional que exercia a função e motiva-se pela grande demanda de atendimento no CAEE, sendo essencial e de extrema importância esta profissional, porque possui conhecimentos requisitos para auxiliar em processos que envolvem as questões psíquicas e emocionais. Necessário ressaltar que este profissional, pois muitas vezes influencia em questões sociais, motivo pelo qual se faz necessário no CAEE, considerando que é um local que trabalha com as escolas diretamente inseridas no contexto em que várias situações do desenvolvimento de seus alunos estão ocorrendo. A atuação do profissional se dá pelo atendimento e resolução de casos em que o âmbito emocional psicológico traz entraves para o aprendizado, sendo então importante para as instituições escolares que recebem atendimentos do CAEE, visto que inúmeros dos casos trazidos da escola contêm problemáticas, situações que podem ser pensadas e tratadas pelo profissional da psicologia. Ainda estamos vivenciando uma situação de pós-pandemia, com inúmeros prejuízos para a aprendizagem escolar dos alunos, sendo necessário e fundamental a presença desse profissional na discussão, resolução e encaminhamento de casos. A contratação obedecerá à ordem de classificação do concurso público número 1 de 2020, atualmente em vigor, e se estenderá pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 24 de março de 2022, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 29 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 30, de 30 de março de 2022. Autoriza a contratação temporária, de excepcional interesse público, de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um técnico em agropecuária para atuar junto à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente. O presente projeto tem como finalidade solicitar a contratação de profissional técnico em agropecuária, sendo de extrema importância esta contratação pelo fato de que este é um profissional que possui conhecimentos requisitos para a área. A atuação do profissional se dá pela execução de tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários, organizando e executando tarefas ligadas à produção agrícola, prestando assistência sobre o uso e manutenção de máquinas, implementos, instrumentos e equipamentos agrícolas. Orientar quanto à seleção das sementes, plantio, adubação, cultura, colheita e beneficiamento das espécies vegetais. O técnico em agropecuária ainda pode fazer a coleta e análise de amostras de terra, estudar os parasitas, doenças e outras pragas que afetam a produção. Orientar e coordenar os trabalhos de defesa contra as intempéries e outros fenômenos que possam assolar a agricultura. Preparar ou orientar a preparação de pastagens ou forragens. Dar orientação de caráter técnico a pecuaristas, orientando as tarefas de criação e reprodução de gado. A contratação obedecerá à ordem de classificação do processo seletivo número 1 de 2021, atualmente em vigor, e se estenderá pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Vereador Roger.
Senhor Presidente, volto de novo, já defendi lá na tribuna esse projeto e explanei lá, expliquei que na nossa época nós tínhamos várias pessoas nesse sentido que ajudavam lá e no meu entendimento, no entendimento da nossa bancada, é muito importante esse técnico agrícola. Vai ficar vazio aquele lugar. O João Ayrton quer sair. Está saindo. Então, esse lugar vai ficar vazio. Nós precisamos de alguém que faça essa parte, faça essas duas partes lá. Né? Então, é muito importante que as duas bancadas do PL e do PP, os progressistas, atendessem o nosso pedido. No nosso entendimento, é muito importante essa pessoa, senão o cargo vai ficar vazio. É. E aí, a demanda, você sabe que a demanda dos nossos produtores é grande. Nesse entendimento, nessa situação que eles precisam regularizar as suas pendências. Né? O vereador Márcio foi secretário, sabe como aconteceu também, fui secretário 8 anos lá, a gente sabe a demanda, o quanto é grande. Então, nós pedimos aí a aprovação desse projeto, e, né, um entendimento das bancadas para que se aprove esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 30 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 31, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal número 1945, de 16 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos a Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1940, de 8 de fevereiro de 2022, e o artigo 1º da Lei Municipal número 1945, de 16 de fevereiro de 2022. O presente projeto visa aumentar a carga horária dos professores que atuam no Colégio São José, através dos contratos administrativos de pessoal números 1 de 2022 e 6 de 2022, aumentando suas cargas horárias para 22 horas semanais e 24 horas semanais, respectivamente. Tal alteração se faz necessária para que a professora de matemática consiga cumprir a jornada escolar que a Escola São José necessita nesse momento, uma vez que aumentaram os números de turmas dos anos finais. Em relação à professora de Educação Física, o aumento de carga horária se justifica porque a referida profissional atuará 2 horas-aulas na EMEI Malgarim Friso e mais 2 horas-aulas na Escola São José, e torna-se inviável a abertura de processo seletivo para a contratação de um professor de matemática para apenas 2 horas semanais e de um professor de Educação Física para apenas 4 horas semanais. Ademais, em se tratando da disciplina de matemática, cabe frisar que a professora Cristiane da Silva Jornada já possui 40 horas semanais na nossa escola, e o professor Adelir Pedro Minosso, que também leciona no município de Mata, também não dispõe de horário para ser convocado. Quanto à disciplina de Educação Física, o professor José Abílio Flores também já possui 40 horas, pois trabalha em 2 escolas, enquanto que o professor Rosenan Brum Rodrigues, por motivos pessoais, não demonstrou interesse em ter sua carga horária ampliada. Enfatizamos que tal solicitação somente ocorre porque não existe no momento outra maneira de dar continuidade aos conteúdos programáticos previstos na legislação. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 31 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 32, de 30 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 32, de 30 de março de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1867, de 15 de junho de 2021. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminhamos as Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1867, de 15 de junho de 2021. O presente projeto visa aumentar a carga horária da psicóloga que atua na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, através do contrato administrativo de pessoal número 20 de 2021, aumentando sua carga horária para 30 horas semanais. Tal alteração se faz necessária porque a psicóloga atende todas as demandas da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, Judiciário e Promotoria, tendo em vista o trabalho social essencial, dentre eles a acolhida, o estudo social, as visitas domiciliares, orientações e encaminhamentos, grupos de famílias, acompanhamentos familiares, atividades comunitárias, campanhas socioeducativas, informações, comunicação e defesa de direitos, mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, conhecimento de território, elaboração de relatórios e ou prontuários, notificação de ocorrência de vulnerabilidade e risco social. A profissional precisa participar de todas essas ações, articulando a sua atuação a um plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe interdisciplinar. Essas ações devem ter caráter contínuo, levando em conta que o público atendido pelo CRAS é prioritariamente famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme referências técnicas do CREPOP, Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Enfatizamos que tal solicitação somente ocorre porque não existe no momento outra maneira de dar continuidade aos atendimentos de maneira satisfatória. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de março de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 32 baixou para estudo.
Presidente?
Tá tranquilo, já tô bom, fala.
Mais uma vez, eu gostaria de pedir a atenção dos colegas, né? Se pudessem olhar com bons olhos para esse projeto, para a demanda que existe naquele local, para o aumento das horas da psicóloga. Eu acompanhei por um período o trâmite que funciona lá e o alinhamento da psicóloga com o assistente social. Então eu peço a atenção de vocês para que olhem com bons olhos. Se puderem aprovar esse projeto, seria de grande efeito para a comunidade. Os grupos aumentaram, os grupos de trabalho. E sem falar na demanda de assistência social, né, de vulnerabilidade social pós-pandemia, que com certeza vai se prolongar por um longo período. E o quanto antes seria melhor para ela já poder trabalhar cada vez mais alinhada com a assistente social. Demais, eu agradeço a oportunidade, senhor presidente.
O projeto de lei número 32 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 34, de 8 de abril de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 34, de 8 de abril de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos contratos administrativos de pessoal números 12 de 2021, 13 de 2021, 35 de 2021, 36 de 2021 e 37 de 2021, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação dos contratos administrativos e a manutenção das atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O presente projeto visa a renovação dos contratos pelo prazo máximo de 180 dias e refere-se às funções de nutricionista, professora de história, psicóloga e monitores de creche. A renovação da profissional que atua na função de nutricionista se justifica tendo em vista a continuidade dos atendimentos e sua responsabilidade pela merenda escolar de mais de 600 alunos da rede municipal de ensino. A renovação da profissional que exerce a função de professora de história justifica-se pela ausência temporária de professor que encontra-se afastado por motivos de saúde e a necessidade da manutenção na prestação dos serviços aos alunos da rede municipal. A renovação do profissional que exerce a função de psicóloga justifica-se pela grande demanda de atendimento prestados no CAEE, Centro de Atendimento Educacional Especializado, salientando que dentro do ambiente escolar, esse tipo de atendimento é de extrema importância para que se identifique possíveis problemas no processo de aprendizagem. As profissionais que exercem a função de monitoras de creche também são essenciais para a manutenção das atividades da EMEI, pois atualmente encontra-se em pleno exercício no ano letivo e atende presencialmente a proporção de 100% de sua capacidade. Destaca-se que todos esses profissionais são extremamente responsáveis e comprometidos, buscando sempre fazer o seu melhor e exercem suas funções imprescindíveis para a manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Cultura. Sendo estas as considerações, submeto presente à análise dos nobres edis que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa, em regime de urgência, dada a natureza das renovações e os prazos de vigência dos contratos, 12 de 2021 em 14 de maio de 2022, 13 de 2021 em 27 de maio de 2022, 35 de 2021 em 10 de maio de 2022, 36 de 2021 em 21 de maio de 2022 e 37 de 2021 em 31 de maio de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, 8 de abril de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 34 baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 30 e do projeto de lei número 24, de 17 de março de 2022.
Parecer número 30 ao projeto de lei número 24 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra importante para a área de educação de nosso município, pois o psicopedagogo buscará entender a forma como os alunos assimilam e processam as informações. Este profissional pode avaliar o aluno com o intuito de identificar possíveis situações que interferem em seu desempenho escolar. Dessa forma, a atuação do profissional visa garantir o bom andamento das atividades escolares, além de possuir uma importância significativa para a inclusão escolar. Por fim, importante destacar que a profissional que exercia a função anteriormente pediu exoneração no dia 11 de março de 2022. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 12 de abril de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 12 de abril de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 24, de 17 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 12 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU Sim, Márcio José Manareto, secretário da CPU Sim, Rodrigo Pivotto, relator Sim, José Juscelino Franco, membro da CPU Sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU Sim.
Coloco o parecer número 30 e o projeto número 24 em discussão. Coloco o parecer número 30 e o projeto número 24 em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 31 e do projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022.
Parecer número 31 ao projeto de lei número 27 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar dispositivos da lei número 811, de 16 de dezembro de 2003, que estabelece o Código Tributário do município de Nova Esperança do Sul, consolida a legislação tributária e dá outras providências. 2. Do voto do relator. A alteração do Código Tributário Municipal solicitada pelo Executivo decorre da Lei Complementar nº 175, de 23 de setembro de 2020, que, dentre outras disposições, altera a cobrança do ISS referente a serviços como atividades de planos de saúde, leasing, administração de fundos de consórcio e de cartões de crédito, sendo, então, necessária adequação da legislação municipal nos termos da legislação complementar acima referida. Destaca-se que tais alterações na legislação vão aumentar a arrecadação municipal. Diante das razões acima, voto pela aprovação do presente projeto. Sala das Sessões da Câmara, 12 de abril de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 12 de abril de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 27, de 23 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 12 de abril de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 31 e o projeto número 27 em discussão. Coloco o parecer número 31 e o projeto número 27 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Senhor presidente, o alto tempo de liderança. Eu só queria esclarecer a questão do técnico agropecuário. Ano passado veio esse projeto e ainda foi bem claro. Se vim para a inspetoria, eu sou a favor. O projeto veio igualzinho, não mudaram nada. E é dois setores diferentes, vereadores. Inspetoria é uma coisa e Secretaria de Agricultura é outra. O momento que for cedido para a inspetoria, ele não vai mais fazer serviço, Roger, lá para o pro produtor. Não, ele está cedido para a inspetoria, ele vai ficar lá dentro da inspetoria. É bem certo isso aí que estou falando. Vereador Dutra, eu não tinha técnico pecuário. Eu não tinha, eu fiquei 4 anos secretário. O meu técnico agropecuário estava cedido para a inspetoria. Eu não podia tirar ele de lá. Eu não tinha nem a chave da inspetoria para entrar lá. Só para ter uma base, o que é isso? Se vim para a inspetoria, eu sou a favor do projeto. Eu sei que faz falta. O Joey não está mais, o Senhor Jesus não está mais. Mas vamos lá, vamos alterar. Vamos alterar que vai fazer parte da inspetoria. Eu sou a favor do projeto para a inspetoria. Era isso, senhor presidente. Eu vou pôr para a mesa.
Segundo líder do PL... Não vai fazer uso. Terceiro líder do PDT.
Senhor presidente, eu volto no tempo de liderança. O campo de futebol que eu colega falar aqui, não pode acontecer mesmo, nós vamos tomar uma solução. Amanhã já vamos passar para o prefeito isso. Outra coisa que nós estamos conversando com os colegas vereadores aí, e a gente vem pensando, não é de hoje, há tempo, é é sobre a roçadeira. A roçadeira, eu sempre cobrei nessa casa aqui. E não escondo, e eu cobro do meu prefeito. E eu enxergo uma solução. Ela tem que percorrer o interior todo aí. E a gente estava falando com os colegas, assim, e nós temos uma visão dessa, e vamos pedir para o prefeito que seja locado para a Secretaria de Obras essa roçadeira. Hoje ela está locada na Secretaria de Agricultura. E eu entendo que a roçadeira tem que estar na estrada. A estrada é obra. Que seja locada na Secretaria de Obras. Por que eu digo isso? O secretário de obra, quem lida nas obras, está sabendo onde é que precisa ser roçado. Então nós estamos passando isso para o prefeito, para ele que ceda, pra, se ele não quer ceder para sempre, que ceda por um ano, por exemplo, 6 meses, você dê a roçadeira e um trator para a Secretaria de Obras e um operador. Porque se eu estou na Secretaria de Obras, eu sei o que tem que fazer. Eu sei onde é que precisa roçar. É? E eu acho que é de fundamento, porque nós queremos ver, não é que, né, os vereadores vêm aqui pedir para roçar, tem que pedir mesmo. Tem que pedir. Só que eu vejo assim, essa roçadeira, do jeito que ela está aí, não está rendendo. Não está rendendo. Isso que nós temos que dar graças a Deus, que esse dia roçaram daqui o Curuçu aqui. E roçaram em 2 dias. Do jeito que nós estamos roçando aí, ia demorar um ano para chegar no Curuçu. Né? Então, assim, ó, eles roçaram, eles não estão roçando aonde precisa. Tem lugar aí que a ceifa, hoje a ceifa está passando na estrada, nós precisamos hoje, não é amanhã. Né? Então, eu concordo quando o vereador vem aqui e pede, porque eu sempre bati em cima disso aí, e a gente quer defender, eu estou defendendo aqui, eu estou defendendo o produtor. Eu sei onde é que tem as unhas de gato atacando na estrada. Então, por isso que nós estamos fazendo esse pedido aqui para a Secretaria de Obra que seja locada para a Secretaria de Obras e um funcionário junto. Se ele não quer locar para sempre, que loca para um ano, para experimenta para ver. Né? A indicação dos vereadores. As lâmpadas já falaram aqui, a gente torce que seja amanhã, seja começado. Eu também aqui queria parabenizar para que ele estivesse chegando. E eu tenho que parabenizar para o doutor que está indo embora. Isso é brabo de eu vir aqui fazer isso aqui. Ó. Que nós temos carente de médico aqui, quando nós temos um médico que é bom, daí um pouquinho de dia está indo embora. Né? Mas, finalmente, eu falei o quê? Tenho que parabenizar para esse médico que esteve aí, o Alisson, que ele esteve aí e fez um bom trabalho. Né? Deixou marca aqui na Esperança. Né? Isso aí é triste eu vir aqui e dar parabéns para o cara que está indo embora. Né? A gente, quando tem um médico que é bom, que o povo gosta. Né? Hoje a gente tem que estar um médico que o pessoal gosta do médico, que abrange a comunidade. Né? E esse era um que estava abrangindo a comunidade. Né? Então, é outro Segato esse aqui. Né? É outro Segato que consulta, dá receita rápido. Não é? Mas, infelizmente, e nós sempre vamos enfrentar esse problema de médico aqui. Os médicos hoje querem atender aqui no consultório, lá no posto, depois no consultório deles. Né? E nós não temos isso, e aí hoje não tiro a razão dele, porque hoje a coisa vem vindo e tem que correr atrás. Então, por isso que a gente está com esse negócio de médico, nós sempre vamos enfrentar isso aí. O Diga foi secretário, nós vamos sempre enfrentar isso aí por causa desse tipo de coisa aí. Nós temos um município já meio afastadinho um pouco dos maiores, e nós vamos enfrentar isso aí, mas parabéns para ele, para aquele bom trabalho que ele teve fazendo para nós aqui, que deixou o povo contente, pelo menos, né? Deixou marca aqui e está indo embora com marca, né? O momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra mesmo.
Então, antes de terminar a sessão, desejar sucesso para o doutor Alisson, que acompanhou o povo de Nova Esperança. Eu não costumo muito ir no médico, me acompanhou umas 2, 3, 4 vezes aí, que não tenho lembranças dele boa na época que ele me enfiava as agulhas nas pernas, na época que eu caí de paramotor, mas foi para mim, foi um grande médico para mim. Deixar então um abração para ele. E nada mais havendo em tratar em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 18 de abril de 2022. 21 horas e 29
9 minutos.